Olá, sejam bem-vindos a mais uma série mais um vídeo da nossa série de podcast que está ajudando empresários e empreendedores de negócios conscientes a se adaptar e a prosperar durante a crise. Para quem não me conhece, meu nome é Natália e eu ajudo empreendedores a darem vida e expandirem negócios que geram impacto no mundo. Eu ajudo empreendedores a colocarem seu propósito no mundo. Aí tem vários nomes: negócios sustentáveis, conscientes, vários nomes. De olho um pouco nessa mudança de comportamento, eu fiquei um pouco preocupada com as demissões em massa que a gente está vendo no mercado de trabalho, e eu queria trazer alguém aqui que pudesse ajudar a falar um pouquinho dos cenários do futuro do trabalho. Por isso eu trouxe aqui uma cliente minha, que está fazendo maior sucesso ajudando profissionais em transição de carreira, principalmente. A gente se conheceu em um evento em Lisboa, de mentoria, e a gente se conectou quase de primeira vista, à primeira vista. Ela é uma das mulheres mais focadas e comprometidas que eu já vi. Ela é uma profissional super, mega experiente e competente, além de uma mãe maravilhosa com filhos lindos. A gente está aqui com a Fabiana Leal, do Career Lab. Fabi, conta um pouquinho para a gente o que que nos aguarda no futuro de trabalho. Eu sei que você é uma grande estudiosa da quarta revolução industrial e que vários especialistas eles preveem algumas mudanças, não só para empregados, mas também para o mundo do empreendedorismo. E aí, Fabi, como é que a gente consegue se preparar para esse futuro?
Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Grande prazer, primeiro de tudo, né? Grande prazer ter recebido esse convite da Natália, que é uma também excelente pessoa e muito, muito competente naquilo que ela faz, me ajuda pra caramba. Muito obrigada pelo convite, um grande prazer para mim realmente estar aqui para a gente falar. Bom, com relação ao futuro do trabalho, o que nos espera, né, a todos, tanto quem está empregado, quem está desempregado, ou vai ficar desempregado provavelmente, né, e quem tem negócio, né, tem os empreendedores também. Bom, com relação à quarta revolução industrial, que raio é isso, né, e tudo mais, realmente eu estudo muito, eu faço hoje um mestrado aqui na Itália, onde eu moro, em recursos humanos e com foco no futuro do trabalho também, e tenho bastante experiência profissional em multinacionais, tanto no Brasil como aqui na Europa também. Então eu, por exemplo, Fabiana, também estou fazendo uma transição de carreira, também estou fazendo uma mudança de carreira e está muito alinhada com o futuro do trabalho também. O que que é? Vamos conceitualizar só rapidinho. O que raio é isso, né? Na verdade, gente, é a transformação digital, né, que vem acontecendo já no mundo, já faz tempo, tem aí 30 anos mais ou menos que a gente está nessa quarta revolução industrial, lá atrás, com o advento dos computadores pessoais, mais ou menos. E isso tudo foi muito acelerado com a chegada da internet ali em 90, né, nos anos 95, 94, mais ou menos, que foi ampliando o uso, né, da internet. Então, de lá para cá, muita, muita novidade tem sido trazida pelo próprio uso da internet, de facilitação, né? Mas também pelo desenvolvimento de máquinas, né? De robôs, de algoritmos, de inteligência artificial, de machine learning também. Então, tudo isso vai convergendo para uma grande transformação. E as empresas, elas já estão usando muito da tecnologia. Assim, você vê, assim, isso não é novidade, você vê robô em linhas de produção, por exemplo. O que é novidade é você ver robô, não precisa ser um robozinho, assim, tipo do desenho dos Jetsons, né? Mas é um robô que eu falo algoritmo, né? É um programa, um software que está sendo utilizado para fazer o trabalho que uma outra pessoa faria. Então, tem uns exemplos fáceis, assim. Antigamente no Brasil, por exemplo, você precisava de uma pessoa, um analista fiscal, para dar entrada em nota fiscal na empresa. Hoje em dia não precisa mais, é tudo feito de forma eletrônica. Existe a nota fiscal eletrônica justamente para isso, né? Já é tudo feito via sistema, já junto, tudo interligado com o governo. Tem seus problemas, eu sei, mas é o conceito, né, da transformação que aconteceu, por exemplo, na área fiscal, tá? Então, assim, essa convergência toda tecnológica. Existe uma discussão, e principalmente um foco muito negativo em cima disso, e da palavra, da expressão, né, futuro do trabalho, que é feito pela mídia, com relação ao desemprego, que tudo isso vai levar a um desemprego em massa. Então, esse é o meu foco, né, de atuação. Inclusive, eu sou hoje estrategista de carreiras, então eu trabalho também com pessoas, com individuais, indivíduos, desculpa, com pessoas, né, para que eles também se reinventem nas carreiras dele. Eu sou mestre nisso, gente, porque eu já estou na terceira transição de carreira. Eu já saí da engenheira para virar administradora, depois eu saí da administração geral para virar especialista em finanças e saí de especialista em finanças, estou indo agora para essa área de pessoas. Então, é isso, né? Na verdade, eu já vim com esse chip. Então, é isso que eu estou ensinando para as pessoas e estou ajudando nesse sentido. Como que elas podem se olhar de forma diferente daqui para frente? Porque muitos empregos realmente vão ser eliminados, mas não precisa encarar como um apocalipse e o mundo vai acabar. Não é isso. Você precisa olhar, respeitar aquilo que você já fez, legal, honrei, e agora pensa o que você pode fazer daqui para frente, né? Daqui para trás honrado, e daqui para frente você vai ser o projetado. É aquela questão de criar o futuro que você quer, né? Você co-criar as coisas, né? Então, eu acredito nisso, eu sou prova disso, eu faço isso muito bem, né? E é isso que eu ensino as pessoas também. Bom, mas voltando aqui um pouco, desculpa, gente, eu falo bastante, mas voltando ao assunto futuro do trabalho e tudo mais, é isso que está acontecendo agora já. Então, essa pandemia acelerou a transformação digital, né? As pessoas não podem sair de casa, não podem estar fisicamente, então muitos serviços estão sendo facilitados pela internet, coisas que antes não, coisas assim que eu falo, negócios, por exemplo, que antes não tinham presença digital, tiveram que se adaptar rapidamente, né, para conseguir manter o seu fluxo ali de entradas e saídas e tudo mais, a operação da empresa funcionando também, né. E isso, gente, aconteceu no momento, veio de uma vez só para todo mundo. Isso foi, ainda, né, está sendo o mais, na minha opinião, fascinante de tudo isso, porque é tudo ao mesmo tempo, é todo mundo, pá. Não é porque é a Europa que vai fazer uma transição aí, uma transformação digital mais acelerada, ou é Estados Unidos. Não, é todo mundo junto, ao mesmo tempo. Então, assim, eu vejo isso como um grande pulo, um shift, né, que a gente fala, justamente para preparar a gente, porque está vindo ainda pela frente.
Ou seja, quem está ouvindo a gente que, de repente, tem um negócio, um business, que é mais pro offline mesmo, um negócio mais físico, a gente já pode antecipar aqui que não adianta quando a crise passar, o cenário vai estar diferente, é isso? Porque faz parte, não é só a crise, faz parte também da quarta revolução industrial, é isso?
Isso, é isso mesmo. Então, é óbvio, nenhum de nós tem bola de cristal e o futuro é a gente que cria, então são os nossos próprios hábitos. Vai depender dos hábitos. Então, aqueles que, por exemplo, vou fazer um exemplo bem simples, mas aqueles que nunca tinham feito um pedido de compras de supermercado, por exemplo, de forma online, que é o caso aqui da Itália, por exemplo, onde eu moro em Modena, era muito fraca a presença digital dos negócios, né? E não existia muito desses serviços, né? E as pessoas, ou seja, porque não era uma coisa que as pessoas procuravam, pelo menos, né? E agora vocês sabem como é que tá. Então, assim, a pessoa que teve essa experiência forçadamente, porque por ela sozinha ela não faria, mas ela precisou fazer, é um problema para ela sair de casa, então ela teve essa experiência, será que ela vai voltar a fazer compras no supermercado ou será que ela vai adotar esse hábito? Vai depender do comportamento das pessoas daqui para frente. E também, do ponto de vista do negócio do supermercado, nesse meu exemplo aí, também das estratégias deles, do interesse, de onde que eles querem chegar em termos de negócio, né? Porque eles já também levaram um baque, porque não dão conta de processar os pedidos online.
E no final, né, gente, se a gente tem um business que é offline e a gente teve que desenvolver um canal, alguma coisa que seja que para continuar com caixa e entrada de dinheiro, e você teve que desenvolver um canal online, por exemplo, o que vai acontecer quando a crise passar, no máximo, é você ter um canal que te traz uma renda extra. Então, não é que é uma coisa ruim. E é uma coisa boa e que não tem jeito, tá acontecendo e a gente tem que se adaptar. E foi exatamente isso. Você falou de comportamento humano. Os negócios estão se adaptando conforme as pessoas estão mudando os hábitos, né? Se as pessoas estão mais online. E aí, conforme as novas gerações vão tendo mais um maior poder aquisitivo, com certeza o online vai ficar cada vez mais forte. Então, são coisas que muito provavelmente a gente não vai ver diferente, muito diferente. Eu acho que vai acabar até se intensificando.
Com certeza. E tudo isso que a gente está falando está ligado, assim, em termos de negócio falando, assim, não tem nada de achismo, não, gente. É real. Está ligado com a missão da empresa, os valores e a missão da empresa. Sabe aquele quadrinho lá que antigamente colocavam na parede e que hoje em dia é o propósito, né, da empresa, é a missão e a visão da empresa, certo? Então, vai estar conectado com essa essência do negócio. Aqui eu estou falando de supermercado. Qual é a essência do supermercado existir, aquele aqui, que é aqui 200 metros da minha casa? Por que que a pessoa começou aquele negócio? Eles vão ter que voltar, né? Quem está estabelecido já está voltando à essência, a entender, mas o que que por que que eu existo? Por que que eu fundei essa empresa, né? Se for um fundador, um empreendedor, por que eu fundei essa empresa? Para que eu existo?
É tornar o que está dentro mais consciente para que você consiga, porque o como ele vai vir depois do porquê, né? Primeiro você tem que saber o porquê você faz aquilo, que é o propósito, que é o que você estava falando, e levar isso para consciência, para aí eu conseguir colocar a mão na massa, fazer as ações necessárias, adaptar meu modelo de negócios para fazer do meu porquê uma verdade. E aí o dinheiro vem.
Normalmente as empresas, elas já fazem isso, certo? Elas têm isso já feito. Não tem como uma empresa existir sem saber para que que ela existe, né? Isso não existe, até a empresa quebra quando é desse jeito.
Se você a longo prazo não tem como.
Não se sustenta, porque quem está por trás disso, se está fazendo um negócio, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro com isso, vai ter uma hora que vai ser insuportável para a pessoa, provavelmente, tá? Porque ela nem sabe mais por que ela está fazendo aquilo. Então, essa questão do propósito, propósito real de negócio, sem nenhuma romantização em cima desse tema, que às vezes acontece, não tem. É essencial para os negócios sobreviverem, gente. E se é essencial para os negócios sobreviverem, é essencial para profissional sobreviver também. Então, eu trabalho muito com isso, com os meus clientes, por exemplo. Qual é o seu ponto forte? Você tem que saber, não é só um, né? Claro, você tem vários pontos fortes. É a mesma coisa do seu negócio. Por que que você faz? E o que que você faz bem? Por que que seus clientes voltam aqui? É aí. Às vezes você tem uma empresa, sei lá, você faz móveis, né? Você tem uma marcenaria, por exemplo. E você acha que você faz móveis. Só que, na verdade, quando você for analisar o feedback que seus clientes dão sobre o seu trabalho, eles vão falar o seguinte, provavelmente. A pessoa atenta a detalhes. O produto é de alta qualidade. Durabilidade. Ou seja, sabe, são componentes que vão te dar as pistas aí do que é, no que você entrega, aonde é que é o seu diferencial. É a mesma coisa. Entendeu? Então, da mesma forma como pra gente é mais fácil encontrar nossos pontos fortes, não é a gente sentando, fazendo nossa, sei lá, você pode até fazer um retiro de meditação que você não vai descobrir, tá? É mais fácil você perguntar para pessoas próximas de você, chefes, ex-chefes, clientes, então, nossa, são ótimos para dar feedback, né? Aquelas verdades metralhantes que eu falo.
Ou seja, tem que entrar em ação para realmente você conseguir materializar, entender o que está lá dentro de você e você ainda não sabe, é isso?
É isso. Né? Olha, me lembrei agora de um caso. Tem um cliente, ele é empregado, um gerente sênior de vendas de uma empresa multinacional gigantesca. Principal negócio da empresa, sabe qual é, gente? Petróleo. O que está acontecendo agora com o petróleo? O petróleo caiu 60% do preço do barril nos últimos 2 meses. Está um inferno. Ninguém mais está investindo em nada com relação a maquinário e tudo mais, né? Então, esse meu cliente, por exemplo, me mandou uma mensagem essa semana e falou, me mandou falando que recebeu um e-mail que a empresa vai entrar em reestruturação. E é uma gigantesca, gente, né? Vai entrar em reestruturação E ele não sabe, porque eu venho trabalhando com ele já há pelo menos uns 8 meses, mais ou menos. E ele não sabe se ele está com um frio na barriga, porque ele está até feliz, porque está tendo um pontapé que provavelmente vai acontecer, né? De demissão, que eu estou falando, para que ele finalmente se livre, né? Assim, no bom sentido falando, né? Se livre, porque é uma pessoa que é muito boa naquilo que ele faz e é tão bom que não consegue nem pensar em sair daquela empresa. Mas que ele pode fazer o que ele quiser, na verdade. Ele trabalha com vendas, gente, é a primeira estigma, tirar o estigma. Você não vende coisa a máquina do petróleo, equipamentos, máquinas para petróleo. Você vende você, o seu relacionamento, você vende qualquer coisa. Tira isso. Então, quando você consegue, isso aí é desapegar, né? Tem a ver com desapego, sabe como que é o termo certo para isso aí? É desaprender. Quando você tira, faz esse, Bernardo. Sabe, essa quebra da sua identidade profissional até, né? E isso eu tô falando de um exemplo de uma pessoa que é empregada, mas tem a ver com o empreendedor também. Porque às vezes tem uma grande dificuldade de apego com o negócio. Só que se você ficar nessa, você pode quebrar.
Principalmente no começo, né? Quando você está fazendo essa transição de empregado para empresário, para empreendedor. Essa transição realmente é difícil. Tem muito desaprender e reaprender olhando para si mesmo.
O tempo todo.
O tempo todo.
E o que, Fabi, que é o desaprender para aprender? É justamente você errar. E aí você aprende com o erro, ajusta e faz de novo. É isso.
Sim.
É isso que é a fórmula lá das empresas do Vale do Silício também, gente. É isso aí. Eles faz,
prototipo,
vai,
né?
Fazendo.
E Fabi, fala pra gente agora. Perdi meu emprego nessa crise. Quero empreender. O que, que eu faço? Onde eu olho? Quais são as oportunidades? O que, que você vê aí como especialista grande estudiosa de mercado de trabalho e da quarta revolução industrial?
Então, tem uma coisa que nunca vai mudar, gente, no mundo. O mundo sempre vai ter problema para resolver. Por mais que os computadores evoluam e tudo mais. Só que assim, os computadores têm limitações, eles são bons para resolver problemas lógicos, mas eles não são muito criativos ainda. Então a gente ainda tem chance, pelo menos por um século.
Vamos aproveitar esse século de.
Vamos aproveitar um pouco, gente, que depois aí, não sei, realmente é muito longe, né? Até os mais futuristas mais malucos aí que eu acompanho, eles têm dificuldade também para visualizar. Mas o que fazer, né? Bom, a gente até já estava falando um pouco sobre isso. Na minha visão, é o de sempre, é resolver o problema. Você tem que resolver o problema. Então, se você quer trabalhar numa outra empresa, você perdeu seu emprego agora. Pensa, para um pouco, pensa no que você é bom. Tem 40 mil testes aí de comportamentais, entendeu? Para fazer. Tem um muito bom, gente, que tem base científica também, descubra seus pontos fortes, é do Instituto Gallup. Esse eu recomendo, não ganho nada, tá? Desculpa fazer propaganda, mas é bom, né? A gente tem que referenciar também as coisas boas, é um teste pago, inclusive, não é barato. Então, mas enfim, é bom, é o Strength Finder. Gente, você precisa saber o que, que você é bom. E aí, que problema que existe no mundo? Você tem que unir, é a união dessas características. E para empreendedor, existem, e para qualquer pessoa, mas para o empreendedor também, pensa o seguinte, existem 4 habilidades que vocês, com certeza, empreendedores têm, e tem muito, muito elevado, assim, tipo, com certeza são pontos fortes para vocês. A primeira é resolver problema, a segunda é adaptabilidade, a terceira é criatividade e a quarta é empatia. Une tudo isso daí e virem, é a principal característica em conjunto de um empreendedor. Então, tanto para quem trabalha em empresa, como para quem tem o seu próprio negócio, é esse conjunto de habilidades que vai te fazer, às vezes, pivotar o seu negócio. O que é pivotar o seu negócio? Você fazia, que nem eu falei lá do exemplo da marcenaria, você tinha uma marcenaria, mas você achou um outro problema para você resolver, que você pode transferir aquelas suas habilidades, tanto técnicas de ser marceneiro, por exemplo, para resolver um problema novo. Então, hoje, se eu vou dar um exemplo um pouco fora da curva, mas enfim, o marceneiro, por exemplo, que se interessa por tecnologia, o cara pode começar a criar objetos em 3D, né? Criar as suas próprias obras ali usando tecnologia. Então, assim, gente, é uma união de habilidades que máquina não tem ainda, que são essas, tá? E realmente, eu falei brincando, mas por um bom tempo não vai ter, as máquinas não vão ser capazes de fazer isso por um bom tempo. Então, é aí que tem que explorar. Perdeu o emprego agora? Foca no seu desenvolvimento pessoal. É, assim, eu só vejo isso. Ou, se você, assim, tá desesperado e tudo mais, é ansiedade, né? Calma, entendeu? Porque é um momento que tá acontecendo demissão, mas as crises passam. Olha para trás, olha para a crise mais recente que teve mundial, que foi ali nos anos 2007 até 2009, mais ou menos, que foi a grande crise econômica mundial, né? O que aconteceu naquela época? Muitas instituições financeiras quebraram, certo? Por N motivos aí, não vamos entrar no detalhe, mas aconteceu isso, né? O mercado teve crashes, a bolsa de todo mundo, né? Demissões em massa aconteceram também naquela época, certo? Nada como agora, mas aconteceu. E o que aconteceu logo depois desses 2, 3 anos, gente? Uma retomada, e uma retomada forte, fortíssima. Então, se você usa esse tempo para você se especializar, para você se desenvolver, entender as suas habilidades, né? E realmente ter, assim, comprovado, sabe, que você é bom, né? Você mesmo, através de suas experiências anteriores, né? Ah, eu sei resolver problema. Então, tá, me fale um problema que você resolveu, né? Existem formas, existem metodologias que você pode aplicar para você extrair também, tá? Então, eu, assim, você vê, né, que eu falo muito assim, o que você faria no negócio é o que você faria também na sua vida. Eu não vejo diferença, acho que as coisas estão em conjunto.
E acho que esse momento que você mencionou, né, ansiedade, medo, aconteceu isso com você, ficou demitido, então, na verdade, você está tomando a decisão de usar esse momento para repensar. Então, você pode olhar por dois lados. Você pode ficar no medo e na ansiedade e se afundar neles, ou você pode usar o medo e a ansiedade como gatilhos para te fazer
isso.
Vou entrar em mim, vou entender o que eu quero, vou entender qual que vai ser o propósito do meu trabalho, o que o mundo precisa, qual é o problema que eu vou resolver, então juntando um pouco. E aí o que o mundo precisa de coisas também, né, mais soluções tecnológicas. Já aí, uma vez que você descobriu esse caminho que você quer seguir, uma forma tem que ter um componente tecnológico, tem que ter um pé online. Não tem que ter 100%, mas a gente sabe que a grande maioria vai ter que optar também por esse braço, por tudo que a gente já falou aqui até agora. Pelo Sim. cenário atual, pelo que a gente sabe que vai acontecer no futuro. Pelo que os especialistas falam, acho que um pouco de tudo isso. Fabi, pode falar?
Não, eu só queria falar uma coisa aqui, gente. Eu já fui demitida em crise, tá? Então, em 2016, eu voltei de uma licença maternidade, fui demitida no primeiro dia, e era um ano bem difícil para aquele setor que eu trabalhava, setor de era indústria, né? E por que eu fui demitida? Primeiro porque eu fiquei em licença, ou seja, fui substituída por uma pessoa mais júnior na época, que conseguiu fazer. E segundo motivo, porque a minha especialidade naquela empresa, na época, era fazer controladoria voltada a projetos. E não venderam nenhum projeto enquanto eu estava fora, né? Nos 5 meses ali que eu fiquei fora de licença. Eu voltei e já recebi a notícia: você está demitida. Foi difícil? Foi. Pacas. Foi muito difícil isso para mim. Eu sou uma pessoa, assim, que sou extremamente competente e tal, comprometida, sabe? Então, eu jamais imaginei que fosse ser demitida em nenhum momento. E eu fiquei um mês, eu me lembro que foi um luto, assim, sabe? Foi muito triste, eu fiquei muito chateada, foi muito difícil de sair. Mas aí eu comecei a aplicar isso tudo que eu tô falando. Gente, eu só falo coisas que eu faço em mim. Eu só falo isso. Não fico reverberando livro, porque eu acredito em muitos livros, mas eu falo das coisas do jeito que eu faço, de verdade. Então, assim, eu lembro daquele mês, foi muito difícil, E o que que, como que eu saí? Eu fiquei morrendo de medo de não ter dinheiro, de não sei o quê, de vários medos aí, né? De ficar desempregada há muito tempo. A hora que eu comecei a pensar de forma diferente, que eu comecei a voltar lá atrás nas minhas, tipo, os meus desejos mais malucos, assim, nossa, eu queria trabalhar numa empresa mais inovadora. Eu trabalhava ali num segmento bem tradicional, bem conservador, sabe, gente? E eu queria trabalhar assim, ah, quero um escritório colorido, open office, flexibilidade. E comecei a procurar quais são as empresas, eu morava em Curitiba, quais são as empresas que têm essas características. E aí eu fui atrás e consegui. No final as coisas foram se conectando. Então, é muito isso que você falou, sabe, Natália? Você tem que usar o medo, o seu desespero, ok, respeita isso daí, porque também não dá para a gente ignorar. Eu acho que a gente tem que respeitar e sentir, passar pelo fundo do poço, né, da forma de sentir, sem julgar a gente mesmo. E aí sim, levantar e começar a agir, porque é só a gente que pode mudar, não tem como, né? E isso aí é uma história que eu tô contando para vocês, pessoal. Não era empreendedora, mas gente, quantos negócios, enfim, estão levando, estão sendo demitidos, né? Os negócios estão sendo demitidos
Pelos
pelos
clientes.
clientes, entendeu? É isso que eu quero dizer, né? Os negócios estão sendo demitidos pelos clientes.
É, eu acho que é um. Porque no final, todos aqui somos humanos e a gente acaba apertando nos mesmos calos, né? Não tem jeito. E acho que essa sua experiência é super válida para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Eu também passei pela mesma situação em 2016, também.
Tá vendo?
E
Foi um ano difícil.
O segredo é esse, é entrar em si mesmo, entender o que está acontecendo, olhar para o mercado também, porque não adianta ficar só dentro da gente a gente não vai conseguir ajudar ninguém,
Não
prestar
paga
nenhum
conta
serviço,
também, né?
gerar nenhum valor que não vai gerar nenhum
Isso.
dinheiro e aí nenhuma conta paga. Então, acho que essa combinação é a principal e tudo isso que a gente está vendo, que os especialistas, vendo acontecendo agora, que os especialistas aí, como você, Fabi, já falavam antes, né? Que já estava acontecendo, ia acontecer, vai intensificar com a crise toda, intensificou mais ainda e a gente não pode simplesmente ignorar. Que a principal coisa é olhar para isso e entender como a gente pode usar isso a nosso favor. E
Sim.
obrigada por todos os conselhos de como enxergar tudo isso. Tem algum outro ponto que você queira colocar dentro da Quarta Revolução Industrial, ou oportunidades em setores específicos que você acha interessante ressaltar?
Eu achei interessante, não sei se é bem uma oportunidade, talvez mais uma perspectiva, tá? Ontem eu estava numa aula. E a gente teve uma participação de uma gerente de supply chain de uma empresa muito conhecida, que é a Jimmy Choo. Jimmy Choo é uma empresa de sapatos de alta moda, né, carésima, daquelas assim, que compete, não, eles não competem, né, gente? Eles são high level ali, tipo Gucci, sabe? Louis Vuitton, né, fazem aquelas bolsas de 10 mil euros, 11, sei lá, 20 mil euros, sei lá, gente. Não sou o público, obviamente,
No
alto
consumo.
luxo. Não consumo, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim, não sei. Mas enfim, eu estava lá escutando essa pessoa falar. Gente, pensa, essa empresa mundial, pô, assim, eles são, sei lá, gigantescos. Qual o problema que eles estão tendo agora? Eles têm loja. O negócio deles é alto luxo. Ou seja, você precisa de eventos sociais para você mostrar aquilo que você tem. Você precisa de evento tipo Oscar, você precisa de Semana da Moda de Paris, de Milão, não tem nada disso mais. Então, qual que é? Ela falou da dor deles lá. Estão demitindo muita gente porque eles têm lojas e as lojas estão fechadas e, enfim, não tem como se sustentar tudo isso, enfim. Aí a gente também não vou julgar, mas é o que está acontecendo lá com eles, né? Ela falou. E aí, sabe quem é que está dando a perspectiva para toda essa indústria de luxo? É o Giorgio Armani. Ele fez uma carta, acho que semana passada, se eu não me engano, e a carta dele é maravilhosa. Eu vi no LinkedIn, da empresa, né, da Armani. A carta dele é maravilhosa, porque ali ele coloca exatamente esses pontos que a gente está falando de propósito. Dentro da indústria da moda de alto luxo, né? Temos que voltar à nossa essência, a entender por que que a gente faz o que a gente faz e não querer tentar sobreviver. A gente tem que pivotar, né? Em outras palavras, ali, o que ele coloca na carta dele, temos que pivotar. E aí, o que que essa mulher falou? Que eu achei o ponto que vou deixar aí para vocês, empreendedores, pensarem. É a primeira vez na história da moda que as empresas estão se unindo. Armani, Gucci, Louis Vuitton, Hermès, Jimmy Choo, sei lá, gente. Todas elas, ela falou isso. A primeira vez na história que todas, Chanel, estão se unindo para pensar em soluções. Então, estratégias não convencionais. Você já pensou em falar com seu concorrente? E vocês juntos criarem um, sei lá, um joint venture, alguma coisa, né? Ou um projeto?
Sim, por que não?
Esse motivo, esse momento, desculpa.
E
Sensacional, eu achei.
Parcerias, fazer parcerias. Não importa, com todos os players de quem a sua persona, o seu público consome. Olhar para onde mais eles estão, qual que é o comportamento deles de compra, não só com o seu produto ou serviço, mas com outras pessoas também, outros players. E aí tentar fazer essas parcerias. Isso é sensacional. O propósito não é, foi o que você falou, Fabi, não é papo New Age, não é nada disso. É realmente, tem pesquisas fortes, tem muita gente grande falando disso, que o propósito nada mais é do que exatamente isso. É a essência, o que está dentro. Se não tiver essência, os consumidores não vão se conectar. E aí eles não se conectam e você não consegue fidelizar.
É
isso basicamente isso. A concorrência está cada vez maior. A gente cada vez mais pela internet vai trabalhar com subnichos. E se a gente não se conectar muito bem com aquelas pessoas, que é através do propósito, que é através do que a gente é de verdade, né, ser verdadeiro ali, os nossos clientes, ninguém, né, as pessoas são espertas, elas sacam em algum momento, elas não vão se conectar com aquilo. Por isso que o autoconhecimento, olhar para dentro, ver o porquê é tão importante, porque o porquê vai te trazer o como, vai falar quais canais você tem que ir, quais são as estratégias que você tem que seguir. Tudo vai partir de um ponto central. Você vai saber qual problema você vai solucionar de verdade. E é importante, tem uma pesquisa muito forte da Euromonitor International que fala exatamente disso, fala um pouco da evolução de negócios sustentáveis para economia circular e que justamente o presente e o futuro é negócios com propósito. Porque o propósito, quando ele é verdadeiro de verdade, ele faz o bem. Ele vai usar as oportunidades de mercado para fazer o bem de alguma forma. E as pessoas se conectam com isso.
É verdade. Isso aí.
E no final é isso. E o fazer o bem, fazer o impacto positivo vai te trazer dinheiro. E o dinheiro vai retroalimentar o seu propósito, que é o que eu estou chamando de ciclo de expansão do propósito, né? Que é o seu propósito, o impacto, o dinheiro que retroalimenta e aí expande. Você impacta mais pessoas, tem mais cliente, ganha mais dinheiro, faz um impacto positivo, muda a vida de pessoas. Isso não é teórico, isso é real.
Isso é real. E acho que o que vem agora, que é com a quarta revolução industrial, gente, que é o que a gente está vivendo, né? Comentei no começo, é a possibilidade da gente protagonizar isso. Porque anteriormente a classe média era muito reativa, né? Era espectadora. Tipo, só gente rica criava empresa, parece, né? Uhum. Não, mas não é verdade, é porque agora a gente tem informação. É a era da informação, é a era de dados, é a era da informação também do conhecimento. Então, lá atrás, 100 anos atrás, sei lá, já existia Ford e tudo mais, outras empresas periféricas ali foram sendo criadas, mas a percepção de que a classe média tinha, ela era educada para trabalhar naquilo, e não educada para criar soluções. Uhum. Entendeu? Essa é a diferença.
É a mudança. O poder agora está na mão de todo mundo, né?
É a mudança do mindset.
Sim.
É isso.
Por isso que
Entendeu?
grandes empresas também estão comprando as empresas menores. Porque o que vem com as empresas menores, que é de fato essa conexão, né, esse propósito muito forte, é uma coisa muito difícil de ser construída numa empresa muito grande. Então, quando você compra uma empresa média, pequena, né, e aí Unilever, várias estão fazendo isso, e muitas, a maioria comprando empresas sustentáveis, empresas reais, que são reais, né, com seus clientes, é porque os clientes são fiéis. Eles vão continuar consumindo daquelas marcas.
É isso
Isso
aí.
gera um valor de marca muito maior, que aí as grandes marcas no mundo, entrar até um pouco em marca aqui, as grandes marcas no mundo, elas valem, o valor da marca que é intangível vale mais do que a marca em si, físico, né? A fábrica, com que
Os bens
o que ela tem,
tangíveis,
né?
você
Os
quer
bens
dizer?
tangíveis,
Isso
exatamente. Os
é o
bens tangíveis.
goodwill, é os intangíveis, exatamente. É isso aí.
O intangível, ele acaba sendo maior, que é justamente a fidelidade dos clientes. O quanto sua marca é forte na mente das pessoas.
Perfeito, é isso aí.
E é isso. E aí, Fabi, eu vou então te fazer uma última pergunta, que é: o que que você recomenda para gente que quer criar um negócio com mais propósito ou que já tem um business, mas quer trazer mais propósito para esse negócio? O que que você recomenda?
Olha, assim, de forma bem direta e objetiva, tem uma ferramenta que é usada há mais de 50 anos, é gratuita, todo mundo pode fazer, que é a análise SWOT. Então é você identificar quais são, tanto para você mesmo, pessoalmente falando, o empreendedor, e para o negócio, fazer dos dois, né? Análise SWOT, matriz SWOT, é localizar as suas forças, as suas fraquezas, os seus pontos a melhorar, enfim, as oportunidades e as ameaças. Eu acho que esse clássico, né, do mundo business, ele não vai morrer, gente, porque é um mapa estratégico, né? Para você fazer, o que você está me perguntando agora é como fazer planejamento estratégico, como fazer, traçar estratégia. Se você traçar estratégia, você tem que encarar um monstro, você tem que nomear um monstro. Aí você começa, a partir dessa identificação, você começa a entender melhor o que que você tem na sua mão agora, para daí você conseguir projetar as saídas, né, ou caminhos para você chegar num objetivo depois. Então eu recomendo fazer esse exercício fortemente. Meus clientes, todos eles fazem, sempre.
Eu acho maravilhoso. E isso traz até uma frase que eu gosto muito, que o Aristóteles falou, que é: onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, aí está a sua vocação, o seu propósito. Então, descobrir
É isso aí.
os seus talentos, análise SWOT dá isso pra gente, as necessidades do mundo também, né? É uma ferramenta que teoricamente é simples, mas é muito profunda, né? E que grande filósofo aí já falou também. Muito bom, adorei.
É isso aí, muito bem.
Muito bom. Então acho que a gente vai encerrando por aqui. Fabi, fala pra gente quais são os seus contatos, sua rede social, para o pessoal te achar.
Isso, tá bom, gente. Bom, eu tô sempre pelo Instagram e pelo LinkedIn. Então, no LinkedIn você pode digitar Fabiana Leal, tá? Você vai me achar. Opa, desculpa. Tem lá a minha foto no LinkedIn lá, Fabiana Leal, Modena, Itália, Career Strategist. E no Instagram, fabianaleal.careerlab4ir, tá? Career Lab, Laboratório de Carreira, que é o nome do meu negócio, né? E eu trabalho com estratégias de carreira, tá? Para gente de todos os níveis. E eu vou só fazer uma propagandinha aqui. Gente, essa semana eu tô fazendo, prototipando mesmo, né? Um produto novo, que é o Chaos Navigator. Eu tô fazendo aqui na Itália primeiro, tô fazendo aqui na Europa, com europeus, essa versão protótipo. Estamos aí na metade da semana, é uma semana de desafios, assim, também, com uma base num tripé, na verdade, que é finanças pessoais, estratégias de carreira e o mindset, né? Esse thinking forward, olhar para o futuro. Então, tudo isso que a gente falou aqui agora também, só que aí juntando mais alguns elementos, E é orientado, na verdade, para profissionais. Então, a minha ideia é fazer esse protótipo e também depois lançar isso no Brasil, para que mais pessoas tenham esses conhecimentos aí, principalmente para quem está no mercado de trabalho em si. Então, estou à disposição aí nesses meus canais.
Gente, um grande prazer, adorei. Obrigada. Adorei. Gente, eu estou acompanhando o Case Navigator de longe e realmente parece maravilhoso. Assim, por favor, lance esse produto e conta pra gente. Porque tá muito bom. Tá muito bom.
Beleza.
Muito obrigada por você estar aqui com a gente, Fabi, de verdade, de coração. Você é uma profissional excelente, muito profunda em tudo que você faz, muito competente, muito comprometida. Eu falo isso de coração. Então, obrigada de verdade. Pessoal, dê seus likes, suas estrelinhas, compartilhem esse conteúdo com os amigos de vocês e conhecidos, com quem vocês acham que podem precisar desse tipo de conteúdo, que é muito relevante, é muito importante. E acho que é isso. Muito obrigada por todo mundo que está aqui. Fabi, de novo, obrigada. Obrigada a você que está nos ouvindo.
Isso aí, pessoal. Let's rock.
Isso aí.